1981, dígito 32, 1981, dígito 32. Relator é o desembargador Pedro Inácio da Silva. São agravantes Carlos José Monteiro, Daniel Calheiros Tenório, Diego Tenório Guimarães, Duval Guimarães Filho, Edna Tenório Costa, Isabel Tenório de Amorim, João Marcelo Tenório Lins, Caroline Rose Calheiros, Marcelo Roberto Tenório, Marcos Vinícius Tenório Guimarães, Maria Tereza Tenório Guimarães, Maurício Calheiros Tenório, Júlio José Vasconcelos de Lira Filho. São agravados Industrial Porto Rico S.A. e também José Dias da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelos agravantes, o advogado Átila Pinto Machado Júnior, que eu não vejo presente nem no plenário virtual, nem no presencial, e não, também não estou vendo pedido de substituição, e também tem inscrição de sustentação oral pelo agravado exequente, o advogado Judson Andrade Gomes Bezerra. É o 26 da ordem.
Quem vai fazer a sustentação?
Apenas o doutor Judson está.
E é pelo agravado. Pode antecipar, doutor Pedro?
Doutor Judson, então, a minha conclusão é pela possibilidade, sim, a matéria é discutida no recurso, é exatamente se há possibilidade ou não de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação e S.A. A jurisprudência dessa turma é no sentido de que é possível, sim, é por isso que eu estou mantendo a sentença, meu voto, submetendo aos colegas.
Doutor, a princípio, nas manifestações lançadas de forma interna, não há divergência do seu relator. Vossa Excelência sustenta ou dispensa?
Doutor Catão, com relação ao pedido de. Doutor Catão, não.
Doutor Pedro Nácio.
Com relação aos pedidos de coordenação política de má-fé.
Não, eu não aplico a matéria, mesmo tendo essa compreensão, ela ainda é uma matéria que
Discutido,
ainda
né?
talvez ainda precise de classificação jurisprudencial. Não é uma matéria ainda, no âmbito da jurisprudência trabalhista nacional, não é classificada, não.
Ok, excelência. Então, doutor Marcelo, atende. Só mais uma vez está registrado, que está ligado no meu áudio.
Tá ligado, sim.
E já estou observando, doutor Pedro, o modus operandi da própria empresa reclamada e seus sócios, em que toda vez que há recurso, faz o pedido para sustentação oral para tirar da pauta virtual e, com isso, voltar para a pauta híbrida. E nunca vem os advogados da parte sustentar. Ao nosso entender, já está começando o modus operandi só para procrastinar ainda mais.
Mas aí é uma franquia da norma,
Das
né?
partes, e o ganho na nossa visão também, nossos prazos, acho que não demora um mês para ser incluído, é a pauta seguinte já.
Aí,
E como o
com isso,
doutor Pedro falou, é uma franquia, né?
com isso, estou tentando fazer até um próprio dossiêzinho, já acho que são mais de 18 processos nesse mesmo modus operandi. Então, já vou colocar até como um ponto, mais um para analisar. De qualquer forma, satisfaz, só constar a presença e a sustentação nos autos e dispenso.
Mostra assim. Doutor Antônio Catão e doutora Wanda, como é que votam?
Estou acompanhando.
Então.
Quem sabe, né, doutor Marcelo? Porque esse procedimento, esse modus operandi que Vossa Excelência se refere, a gente vê realmente, mesmo uma visão a priorista, vamos dizer assim, no caso de Vossa Excelência, não, já tem uma visão mais profunda, porque já regimentou vários casos, né? Mas na nossa visão, assim, a priorista, porque eu estou vendo esse processo agora, né? Pela primeira vez esse fenômeno, quem sabe futuramente o legislador não venha a inserir, né? Como talvez uma espécie de litigância de má-fé, né? Mas
A ausência de justificativa,
futuro, porque
concordo.
ninguém ia adivinhar, ninguém ia vaticinar, né, que nós tivéssemos esse futuro que já é atuário, né, atual, de que as pessoas podem sim utilizar essa possibilidade da sessão virtual e híbrida, né? Além da virtual, agora temos a virtual e temos a híbrida, né? Que não deixa de ser virtual também, mas é uma espécie, né, da virtual. Então, quem sabe futuramente haja, mas no momento, eu penso também como o doutor Pedro, fica difícil da gente, vamos dizer assim, enveredar por esse raciocínio, que é muito lógico de Vossa Excelência, acho até que tem fundamento, mas sem um amparo legal para a gente trazer. Que se a gente assim o fizer, ou tomar alguma decisão nesse sentido, talvez dê ensejo a algo pior, que é nulidades que possam ser alegadas pela parte, não é verdade? Acho que você ainda compreende também a nossa discussão de pés no chão, né? Nessa hora, assim, quando envolve essas questões relacionadas com a modernidade, com coisas que estão começando a nascer, assim, a produzir, a gente precisa ter um pouco de cautela para que amanhã não venha a ser motivo de nulidade. Prejudica um pouquinho, eu compreendo. Prejudica alguns dias, mas prejudica.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Só também aqui dando uma informação, isso também serve como elogio ao nosso prazo, tem menos de um mês que foi pedido, já está pautado, já está sendo julgado.
A cautela nossa é grande quanto a isso, eu sei disso.
Eu digo assim, não é como se não se mostra não, mas nosso prazo é esse, tem menos de um mês.
A gente acabou de ter um processo julgado do Dr. João Leite, que eu ouvi do Dr. João Leite essa preocupação dele, né, que era um processo sobre estamento dos autos determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Ali sim, eu vejo assim, muito perigoso.
Porque dois anos. Esse teve menos de um mês, está em pauta, julgado, concluído. Então, unânime o processo julgado agora e também registrado aqui a participação do advogado dos agravados. Vamos ao próximo?
Em prosseguimento é o 12 da ordem.